DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issufo e Madalena Sampaio estaremos na sua companhia. Noticiário.
No encontro inaugural do Grupo G no Mundial 2014, em Salvador, Portugal foi derrotado pela Alemanha por 4-0. A seleção portuguesa sofreu o primeiro golo por Müller, de grande penalidade, logo aos 12 minutos. Hummels assinou o segundo golo dos alemães, antes de Müller, a grande figura da partida, marcar mais dois. A partida ficou também marcada pela expulsão de Pepe aos 37 minutos. Esta foi a maior derrota da história da seleção das esquinas em fases finais de grandes competições. Mas logo entram em campo a Gana e Estados Unidos, também do mesmo grupo, e neste momento o Irão defronta a Nigéria numa partida que está para já empatada sem golos, um assunto que vamos desenvolver já a seguir no Jornal da Noite. O grupo islamista Somali Al-Shabaab assumiu a responsabilidade pelo ataque de domingo que causou pelo menos 50 mortos na cidade de Mpeketoni, na costa noroeste do Quênia. Em comunicado, os fundamentalistas justificam o atentado como uma resposta ao assassínio de vários religiosos muçulmanos na cidade costeira de Mombasa nos últimos dois anos. O ministro queniano do interior, Joseph Ole Lenku, assegurou já que os autores do atentado serão detidos e julgados. Em Moçambique, o governo e Renamo tinham marcado para hoje em Maputo uma nova ronda negocial, mas o encontro foi adiado pelo executivo. Esta segunda-feira, um cidadão chinês ficou gravemente ferido durante uma emboscada de homens armados, alegadamente ligados à Renamo, a uma coluna de viaturas escoltada pelo exército na região de Zov, Sofala, adiantou a agência de notícias Lusa. No domingo, homens armados ligados ao maior partido da oposição mataram 4 militares do exército e feriram outros 13 no centro do país. E o líder da autarquia da Beira, David Simango, pediu hoje um referendo sobre a proposta do governo local de dividir a segunda maior cidade de Moçambique, reduzindo a área sob gestão do Conselho Municipal. Em comunicado, o edil da Beira, eleito em 2013 pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, critica o comportamento do governo da Beira e do executivo provincial de Sofala, a quem acusa de querer fazer a divisão administrativa da cidade de forma inconstitucional. O Centro de Integridade Pública de Moçambique, CIP, apelou ao governo de Maputo para que promova uma auditoria independente aos custos de investimento da norte-americana Anadarko no projeto de exploração de gás natural da bacia do Rovuma. Num relatório hoje divulgado, o CIP alerta para a possibilidade das empresas que desenvolvem atividades de exploração de gás natural em Moçambique estarem a inflacionar os seus custos de investimento, o que terá impactos nas receitas do Estado. O CIP considera também suspeito o valor de 3 mil milhões de dólares que a Anadarko reclama ter investido no país no ano passado. E o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Oldemir Baloi, iniciou hoje uma visita à Alemanha. O objetivo é reforçar as relações de amizade e cooperação e consolidar o programa de cooperação bilateral nos vários setores. Em Berlim, a capital alemã, o chefe da diplomacia moçambicana tem previsto os encontros com o seu homólogo Frank-Walter Steinmeier e com o ministro alemão para a cooperação económica e desenvolvimento, Gerd Müller. E com a visita do secretário de Estado português dos Negócios Estrangeiros, Luís Campos Ferreira, à Bissau, Portugal iniciou hoje a normalização das relações com a Guiné-Bissau, dois anos depois do último golpe de Estado. Os guineenses esperam que a situação faça regressar depressa os voos da TAP, a única ligação direta do país com a Europa. A transportadora aérea portuguesa suspendeu em dezembro a rota entre Bissau e Lisboa, depois de a tripulação ter sido coagida por forças de segurança guineenses a levar 74 passageiros ilegais para Lisboa. Em Brasília, o presidente angolano José Eduardo dos Santos está neste momento a ser recebido pela sua homóloga brasileira, Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto. No final do encontro, Angola e Brasil deverão assinar um acordo de facilitação de vistos. O objetivo é promover as viagens de cidadãos angolanos e brasileiros nos dois sentidos e multiplicar as trocas comerciais entre os dois países. No Iraque, continuam os combates violentos entre milícias islamitas e o exército. Os extremistas ganharam terreno esta segunda-feira numa batalha pelo controle de Tal Afar, um enclave xiita no noroeste do país. Cerca de 200 mil pessoas, ou seja, metade da população total da cidade e arredor, já fugiu de Tal Afar. No entanto, as autoridades afirmam que ainda controlam a localidade. Pesados combates foram também assinalados no norte da capital, Bagdad. Esta segunda-feira, o chefe da diplomacia norte-americana, John Kerry, afirmou que Washington está disposto a cooperar com o Irão sobre a crise no Iraque e admitiu recorrer a aviões não tripulados para deter os ataques de extremistas naquele país. Em Espanha, a polícia prendeu hoje 8 presumíveis jihadistas sunitas. Segundo o Ministério do Interior, o grupo era dirigido por um antigo preso do campo americano de Guantánamo. Presume-se que este grupo recrutava voluntários para o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, grupo implantado na Síria e envolvido numa atual ofensiva no Iraque. O consórcio russo Gazprom anunciou esta segunda-feira a passagem para um sistema de pré-pagamento no fornecimento de gás à Ucrânia, uma medida que supõe o corte imediato do fornecimento do combustível ao país vizinho. Na sequência do anúncio, o comissário europeu de energia, Günther Oettinger, alertou para a possibilidade de a Europa poder ter falta de gás no próximo inverno. Uma boa notícia também para a Alemanha, o ex-piloto alemão Michael Schumacher, 7 vezes campeão de Fórmula 1, saiu do coma depois de um acidente de esqui ocorrido em dezembro passado. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nadia Sufo.
DW. Jornal da Noite.
A Alemanha festeja em grande a vitória sobre Portugal no Mundial. Em Maputo, o especialista alemão dá lições sobre liderança no futebol profissional. Em Moçambique desejam-se eleições, mas o governo e Renamo não avançam nada na mesa do diálogo. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 16 de junho de 2014. A Alemanha derrotou Portugal hoje por esclarecedores 4 golos sem resposta na primeira partida do Grupo G do Mundial de Futebol que decorre no Brasil. Como o ouvinte deve imaginar, os alemães muito esperaram por esta partida. E a Rita Himmel foi a um public view aqui na cidade de Bona ver como os alemães e portugueses viveram esta partida. Então, Rita, já há fogo de artifício aí ou não?
Bem, aqui em Bona, no Kunstrasen, onde eles montaram basicamente uma recriação de um estádio com um ecrã gigante, as pessoas estão definitivamente num ambiente de festa, principalmente porque só se viam bandeiras alemãs em todo o lado, toda a gente está vestida a rigor e agora estão a festejar a sério. Ouve-se os cânticos de vitória e, sim, não há fogo de artifício, mas é como se houvesse.
E há portugueses aí onde tu estás?
Do que eu vi, não havia bandeiras portuguesas quase nenhuma. Vi duas ou três, duas delas eram de angolanos que estão cá, mas principalmente são bandeiras alemãs. É a grande maioria das pessoas que aqui estão estão vestidas para suportar a equipa alemã.
E como reagiram os angolanos que estiveram a apoiar a seleção portuguesa?
Estavam bastante desiludidos no final do jogo, mas confiantes de que nos próximos jogos de Portugal ainda vai ser possível recuperar.
Já na primeira parte, a Alemanha fez 3 golos. Qual foi a reação aí no public view dos apoiantes da Alemanha com o desenvolver do jogo?
O ambiente foi sempre ficando mais animado, claro, à medida que a Alemanha ia marcando golos, principalmente durante a primeira parte, as pessoas ficaram muito animadas e cantavam e estavam mesmo bastante animadas. Na segunda parte foi um bocadinho mais calma, as pessoas estavam mais concentradas no jogo, mas mesmo assim notava-se alguma confiança, porque a vantagem já era muito grande.
Então a festa aí hoje está a ser com muita cerveja.
Sim, há muita cerveja aqui, desde o início do jogo, mesmo uma hora antes do jogo começar, já havia uma fila à volta do quarteirão e as pessoas traziam todas as suas garrafas de cerveja. Aqui dentro do espaço é o que mais se consome, toda a gente tem um copo de cerveja na mão e acho que vai continuar a ser assim. Há uma tenda aqui ao lado agora com música e as pessoas estão-se a dirigir para lá e acho que a festa com certeza vai continuar, apesar de ser uma segunda-feira. Ainda é cedo e parece-me que os alemães vão festejar esta vitória.
E ao lado das cervejas e da festa, há também ambulâncias e polícia aí?
Houve algum controle de segurança à entrada para não deixar entrar objetos cortantes e armas e etc. Mas para já parece-me bastante pacífico. O recinto do public viewing está a esvaziar bastante rápido. As pessoas devem estar a dirigir para outros locais para festejar e não parece que tenha havido grandes incidentes nem necessidade de polícia. Só mesmo o controle básico de segurança para evitar algum acidente.
Rita Himmel, muito obrigada pelo relato da festa vivida aí nesse public view onde tu estás. Boa noite.
Boa noite.
Sim, caro ouvinte, quem será o vencedor do Grupo G? Mande a sua opinião para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Liderança no futebol profissional, o que a economia pode aprender da seleção alemã, foi o tema de uma palestra proferida em Maputo neste último fim de semana. A ideia era tentar comparar o sucesso da seleção de futebol da Alemanha a partir de 2006 até hoje. Para o orador da palestra, o segredo do sucesso é a liderança. A partir de Maputo, Romeu da Silva, com os pormenores.
Um especialista alemão em economia defende que o futebol é a modalidade que precisa de uma liderança carismática muito forte. Ralf Lambert refere que as frequentes mudanças, por exemplo, de treinadores por maus resultados, deve-se à falta de liderança nos clubes. O especialista alemão deu o exemplo de sucesso de Jürgen Klinsmann, que levou a seleção germânica até a final do Mundial de 2006, depois do descalabro no Euro 2004 em Portugal. O antigo goleador alemão usou uma metodologia de gestão que mereceu uma análise por parte de Ralf Lambert.
O futebol em Alemanha esteve num nível extremamente baixo. A seleção nacional foi embora no campeonato europeu e toda a gente disse que a Alemanha não é possível jogar um futebol bonito, atrativo, ofensivo. Com a chegada do Jürgen Klinsmann, mudou-se o futebol nacional em Alemanha extremamente. Ele fez isso com uma liderança e com uma gestão de mudança muito profissional.
É por aqui que o orador justifica o ensinamento da seleção alemã para o desempenho da economia de um país. O orador fala, por exemplo, de vários tipos de liderança, mas alerta que se deve separar a liderança emocional da racional.
Então, se muitas vezes fala sobre líderes, tem que ser racionais. O que líderes têm de fazer, eles vão desenhar objetivos, gestão de objetivos, management by objectives, eles vão fazer balance scorecard para medir o sucesso, o desempenho de um jogador e no fim do ano dizer, epa, fizeste bem, aqui é dinheiro, fizeste mal, epa, não há um bônus neste ano. Funciona. Sabemos isso desde 50 anos, funciona muito bem, tá.
Ralf Lambert fez um estudo para entender o sucesso de alguns treinadores de futebol alemão. Concluiu que são métodos de gestão aplicáveis nas empresas.
Gestão. O que se tem de fazer em termos de liderança, se se quer liderar uma empresa, para subir no óptimo? O que fizemos foi, juntos com um colega, um professor de gestão da Universidade de Bremen, há muitos treinadores que usam técnicas de liderança muito avançada. Por exemplo, o Jürgen Klopp, o Mourinho, o Guardiola, o Klinsmann. O que eles fazem? Para entender isso, nós fizemos uma pesquisa de literatura e teoria e analisamos 5 anos de revistas do futebol.
Klinsmann, segundo o orador, elaborou um pequeno livro para cada jogador sobre as tarefas que deveriam executar dentro das 4 linhas. Por exemplo, quantos segundos o jogador deve ficar com a bola e que tipo de passes deve fazer, se são horizontais ou diagonais, entre outros, o que também funciona na economia.
Na economia e no esporte, às vezes se ganha, às vezes se perde. Eu não posso dar a vocês garantia que nós vamos sempre ganhar. E eu também estou a dizer, passam verticalmente, atacam, andam um risco. E eu não posso decabeçar a gente se eles fazem erros. Então, eles fizeram. Claro, tiveram um dia muito pobre. Perderam. Mas eles fizeram exatamente o que eu perguntei deles.
Lambert falava numa palestra em Maputo para transmitir igualmente aos moçambicanos o segredo do sucesso das equipas alemãs em eventos internacionais. Romo da Silva, DW, Maputo.
Quando faltam precisamente 4 meses para as eleições gerais em Moçambique, marcadas para 15 de outubro próximo, o país vive ainda um clima de alguma perplexidade. É que enquanto ao nível do discurso político reafirma-se que o país vai às eleições este ano, no plano militar e na mesa do diálogo entre o governo e o maior partido da oposição, a RENAMO, parece não haver grandes avanços. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Maputo. Matias.
Falhou esta segunda-feira a ronda negocial semanal entre o governo e a RENAMO para tentar pôr termo à tensão político-militar que se registra no país. Não foram reveladas publicamente as razões do adiamento, mas sabe-se que a delegação do governo teria manifestado indisponibilidade, alegando razões de agenda. Na véspera, o presidente Armando Guebuza garantiu em tete, no final de uma visita àquela província, que o governo está a trabalhar para que a RENAMO pare com os ataques que tem protagonizado na região centro do país. Os últimos dias foram marcados por uma declaração do líder da RENAMO, Afonso de Lhacama, em que ameaça retornar à guerra e dividir o país caso não se registrem progressos na mesa do diálogo. Em entrevista à DW, o analista Egídio Vaz não coloca essa hipótese como sendo provável.
Eu enquadro as palavras e as ameaças da RENAMO como mais uma linguagem político-estratégica que visa a pressionar e viabilizar aquilo que são as suas exigências da mesa das negociações.
O analista Tomás Vieira Mário partilha do mesmo ponto de vista e mostra-se confiante em que as partes vão acabar alcançando o acordo, porque, tal como sublinhou, não existe outra saída senão essa. Mas reconhece que começa a ficar tarde, face à proximidade das eleições.
A retórica política exprime apenas o seu desencanto com o desenrolar do processo, mas eu acredito que neste momento devem estar avançadas as concertações sobre o esquema de observação internacional. É evidente que o tempo está passando e o presidente RENAMO está ainda nas matas de Gorongosa, não está podendo organizar as suas bases, mas temos visto que, apesar disso, o seu partido nas províncias tem estado a mobilizar os seus militantes, o que é sinal de que a RENAMO está determinada a ir às eleições.
Egídio Vaz admite como cenário mais provável que as eleições possam acontecer sem o desarmamento e o acantonamento dos homens armados da RENAMO. Acredita, no entanto, que até lá as duas partes vão alcançar um acordo para o fim da tensão político-militar.
Primeiro é a razão, a guerra civil, e principalmente essas guerras de baixa intensidade, nunca tiveram como pano de fundo alcançar por via militar o poder. O objetivo da RENAMO será justamente pressionar o governo a negociar os termos de paz. O governo também dificilmente poderá vencer essas forças irregulares por via armada. Apesar destes confrontos, o governo, tanto a RENAMO, mostram ainda interessados em seguir a via política como a mais apropriada para perseguir seus interesses políticos. O terceiro elemento é o próprio clima. Esta guerra está sendo desaprovada pela população.
O ponto de discórdia neste momento tem a ver, sobretudo, com as condições de desarmamento da RENAMO e com a exigência deste partido, rejeitada pelo governo, para que seja integrado nos comandos gerais do Exército e da Polícia. Tomás Vieira Mário considera que deve ser encontrado um meio-termo entre as duas partes.
O meu termo, quanto a mim, seria colocar a questão em termos de quais são as formas de constituição de um exército republicano tal que obedeça ao poder político e não interfira em eleições. Este aqui é o ponto fulcral. Enquanto as partes não acordam, há de haver este impasse. Eu penso que, no fim, poder-se encontrar o meio termo entre as duas posições extremadas.
Os dois analistas não colocam a possibilidade da RENAMO não vir a participar nas eleições, destacando que este partido constitui ainda uma força incontornável para a democracia moçambicana, facto reconhecido pelo Tribunal Constitucional num acórdão. Referem igualmente que a RENAMO já provou que tem capacidade para desestabilizar e pode recrudescer as suas ações militares caso as eleições ocorram sem ela. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E o tema de hoje é, claro, o futebol. A Alemanha derrotou Portugal hoje por esclarecedores 4-0 em partida inaugural do Grupo G. E a turma das esquinas, portanto, está hoje triste, tal como os seus apoiantes. Para além destas seleções, estão no Grupo G o Ghana e os Estados Unidos da América. E a nossa pergunta é, quem será o vencedor deste grupo? Mande o seu palpite para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Eleitoralismo é como os analistas moçambicanos veem a decisão do presidente Armando Guebuza de devolver as leis que prevêem regalias aos deputados e ex-presidentes do país. A devolução acontece depois da sociedade civil local ter promovido uma manifestação a contestar a aprovação pelo Parlamento por considerar que a lei é injusta. Mas, de qualquer forma, os analistas reconhecem também que houve bom senso por parte do presidente Armando Guebuza.
Isso é difícil dissociar uma decisão política dessa magnitude tomada a essa altura, a meses das eleições, de algum eleitoralismo. Mas fora isso, há que dar mérito à própria decisão, que significa a compatibilização daquilo que são as obrigações do Presidente da República, sobretudo enquanto chefe de Estado, com aquilo que são os anseios dos acionistas deste Estado, que são os cidadãos.
E assim avaliou o analista e jurista moçambicano Iricino de Salema a decisão tomada por Armando Guebuza no último dia 10 de junho. Apesar de parabenizar o chefe de Estado, Salema considera que o grande vencedor, no final, foi a democracia. E opinião semelhante tem o analista político do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Moçambique, Carlton Cadeado.
Eu acho que é muita coisa junta no meio desta tipo de decisão. Eu acho que era uma decisão também já previsível. Não restava outra opção ao chefe de Estado senão não promulgar a lei. Eu prefiro assumir uma postura pragmática, mas não quero ignorar também a questão do eleitoralismo, também não quero ignorar a questão da voz popular, não quero ignorar também o mérito da figura do chefe de Estado. Aqui há tudo uma coisa misturada, um conjunto de coisas que nós temos que saber valorizar.
Este recuo resulta de um descontentamento generalizado que desencadeou até uma manifestação em meados de maio último. Os moçambicanos consideram os projetos de lei injustos, abusivos e antiéticos, uma vez que a maioria da população vive abaixo da linha da pobreza e os deputados, por sua vez, já usufruem de muitas regalias para além de salários acima da média. Tratam-se dos projetos de lei do Estatuto de Segurança e Previdência Social do Deputado e dos deveres e obrigações do chefe de Estado após o exercício do mandato. Não ao roubo legalizado foi o lema da manifestação promovida pela sociedade civil. Eleitoralismo à parte, essa vitória é mérito das 20 ONGs que se mobilizaram contra as propostas de lei?
O próprio Presidente da República se encarregou de confirmar que é isso mesmo, porque ele disse que chegaram-lhe opiniões, comentários da sociedade civil, de vários círculos, e entretanto, tendo em conta a honestidade, é o termo que ele usou, a razoabilidade de muitas, a naturalidade de muitas dessas opiniões, ele próprio decidiu, tendo dúvidas, é o termo que ele usou, decidiu reenviar as duas leis para reexame em sede da Assembleia da República.
Entretanto, esta não foi a primeira contestação da sociedade civil à atuação do governo aos problemas do país, mas as anteriores não tiveram respostas ou justificações como este caso. Mas o analista Carlton Cadeado considera que elas tiveram resposta sim, mas noutras dimensões.
Eu quero assumir uma postura pragmática. Há ações com muita visibilidade que nós temos a resposta e temos a possibilidade de vê-las. Mas há outras coisas que nós não temos a possibilidade de as ver. Vou dar um exemplo concreto quando foi a questão de votos. A sociedade manifestou e o chefe de Estado tomou uma postura de resposta à sociedade. Mas só que nós vimos essa resposta na figura do Ministério do Interior e do Ministro, só que o chefe de Estado não deu a cara nisto e nós assumimos que o chefe de Estado não fez lá. Neste caso, o chefe de Estado não podia delegar a decisão a uma outra instituição. É por isso que vemos esta visibilidade.
Mas as propostas de lei, de acordo com a Constituição da República, carecem da promulgação do Presidente da República. Mas Iricino Salema considera que o recuo da lei para o Parlamento poderá colocar o chefe de Estado num beco sem saída, mas de forma planificada.
Se os dois terços dos deputados que aprendiam ter no Parlamento mantiverem as coisas como estão agora na lei, ora em vaivém, Parlamento, Presidência, Presidência, Parlamento, o Presidente da República, de acordo com a Constituição, nada mais poderá fazer senão assinar.
Os islamistas somalis da Al-Shabaab, ligados à Al-Qaeda, reivindicaram na tarde desta segunda-feira o atentado que ocorreu no Quênia, perto do arquipélago turístico de Lamu, no sudoeste do país, e lançaram um apelo aos turistas estrangeiros para abandonarem o país, considerado por eles zona de guerra. Mais informações com António Rocha.
Num comunicado, os Shabaab afirmaram que o atentado perpetrado no domingo à noite em Peketone era uma resposta, e citamos, à repressão brutal do governo keniano contra os muçulmanos no Quênia, denunciando desta forma o que consideram ser intimidações e execuções extrajudiciais de responsáveis muçulmanos. Segundo a polícia e outras fontes quenianas, pelo menos 50 pessoas morreram no atentado de domingo, perpetrado por dezenas de rebeldes bem armados que circulavam em três veículos em Mpeketoni. Esta operação foi a mais violenta desde o assalto, também efetuado por um comando somali de Shebab ao centro comercial Westgate, em Nairobi, em setembro do ano passado, e que fez 67 mortos. Há anos que a milícia islamista Shebab se bate pela criação de um Estado Islâmico no Corno de África. O Quênia enviou desde finais de 2011 tropas para a Somália no quadro de uma força africana, a AMISOM, cuja missão é precisamente lutar contra o Shebab. Os atentados multiplicaram-se desde março no Quênia, nomeadamente na região costeira do país. A população queniana continua chocada um dia depois deste novo ataque a Mpeketoni, que se situa a cerca de 30 quilómetros da cidade turística e histórica de Lamu, que é classificada como Património Mundial da Unesco. O violento ataque foi lançado durante a retransmissão de um dos Jogos do Mundial de Futebol no Brasil. Os assaltantes atacaram primeiro um posto da polícia local e em seguida abriram fogo de forma indiscriminada na rua antes de dispararem com armas pesadas, nomeadamente contra hotéis e restaurantes onde os clientes seguiam pela televisão o jogo do Mundial. O ministro do Interior do Quênia, Joseph Ote Lenko, já disse que os autores do ataque serão detidos e julgados porque a linha vermelha foi ultrapassada. Na manhã desta segunda-feira, as equipas da Cruz Vermelha não tinham mãos a medir no tratamento dos feridos, pelo menos os mais graves, e que são muitos. O Ari Kuwaida é o responsável pelas relações externas da Cruz Vermelha Keniana e aos microfones da DW África disse:
a Cruz Vermelha Keniana acentua a sua ação sobre assistência psicossocial de algumas famílias que necessitam desta ajuda. Também instalamos um centro de atendimento para onde as pessoas podem telefonar e dar-nos informações dos seus parentes que estão sem notícias. Desde manhã estamos a evacuar os feridos para o Hospital de Lamu. O governo e a polícia estão a apoiar-nos nessas operações, mas o nosso maior desafio atualmente é a insuficiência de recursos e por isso foi aberta uma linha telefónica para os que desejarem dar a sua ajuda.
A Cruz Vermelha Keniana fala de 50 pessoas mortas até agora, um número que pode aumentar de acordo com o governador da província, Eric Mugo. Encontramos muitos cadáveres nas ruas e que ainda continuamos a evacuar os corpos. Também encontramos cadáveres nas valas e muitos ainda não foram identificados. É possível que no local do ataque ainda estejam alguns corpos porque eles incendiaram tudo. De notar que a localidade de Mpeketoni é maioritariamente habitada por cristãos, enquanto na região costeira, onde se concentram os turistas ocidentais, é essencialmente muçulmana. Para Ambrosio Tianueda, homem de lei e personagem bem conhecida da televisão keniana, esses repetidos atentados obrigou o governo a proteger mais as populações. Os britânicos advertiram os seus cidadãos quanto à insegurança que se vive naquela região keniana. Por que fizeram isso? Eles saberão alguma coisa que nós, os kenianos, desconhecemos? De qualquer das formas, é nossa responsabilidade protegermos-nos. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, Madalena Sampaio, quem será o vencedor do Grupo G para os nossos ouvintes? É Portugal?
Bem, vamos ver. Saliu Sanhacandê, da Guiné-Bissau, diz que Portugal perdeu o jogo por causa de um erro infantil de Pepe, que fez com que a sua equipa fosse reduzida. Ele diz que será a Alemanha o vencedor do grupo. Lafa Baldé diz o seguinte: perdemos frente à Alemanha. A desilusão começou depois da marcação do penalti. Esta é a maior derrota de Portugal numa fase de grupos no Campeonato do Mundo, mas ainda há esperança. Lafa Baldé também acha que a Nigéria irá vencer. Tcherno diz que hoje foi o melhor dia para ele, porque a Alemanha já goleou Portugal por 4-0. Nós, os adeptos de Messi, já podemos respirar porque Cristiano Ronaldo já sofreu. É a opinião deste ouvinte. Ivo Salvador de Bissau diz: parabéns à Alemanha por ter derrotado o seu adversário. O resultado foi justo. Faço votos que continuo com este ritmo de goleada. Bully Conte, também da Guiné-Bissau, lamenta a derrota de Portugal contra a Alemanha por 4-0, mas este é só um começo e Portugal não deve perder a coragem. Adnilson Plínio Mendes diz que o vencedor do Grupo G será a Alemanha, Nádia. E Elsa Rodrigues diz que não há dúvidas que a Alemanha também será a grande vencedora deste grupo. César Augusto Zamba também diz que a grande Alemanha, sempre orientada para a alta produção e com uma grande autoestima entre os povos do mundo, vai ganhar o jogo. José Viriato Jeque Magona escreve simplesmente: coitado de Portugal. Inês Blinkanta torce por Gana, pelo Gana, mas acha que a Alemanha joga um futebol muito bom. Budis Kassama acha que também a Alemanha estará no topo do Grupo G. E Aziz Batista diz que é uma vergonha para a lusofonia este jogo. Daguilas Reis simplesmente acha que a Alemanha estará sempre em peso. E Flávio, temos muitos ouvintes como José Rupia, Raul Alfredo, Erickson Young, etc. Dizem que a Alemanha será o vencedor, Nádia.
É, e tu estás triste com isto, não é? Porque Portugal perdeu, não é?
Eu não faço comentários.
Ok, Madalena, boa sorte para ti, para a tua seleção. Muito obrigada aos ouvintes e até mais.